בעזרת השם, דף צדיק א', עמוד א', נובי ליניאס דוקומנסו דף. אמר לי, האומינה לרב עמי, פלו אומין, כנאו הקרג'יטה, נפד התורה, פרו רב עמי. אמריתו, דשח וחיי, ווסיס ג'יזי, נפה ג'ודאיקה, כפוטרמנצ'י, וספלסידוס בו מסוסיטר, ואהבו אפרו ואפרו לא, ביקה חיי. Porém, o corpo se desfaz e se transforma em terra. Como é que a terra pode ressuscitar? Amarlei respondeu, vou te trazer um exemplo, levado a Mardomé que vai esclarecer isso. Lemelech Vassar Vadam, um rei, chamar-lhe Vadam Rechub, Bruno Bartarim, Dorim, Makom, Shein, Maim, Beafar. Falou o rei para os seus escravos, construam um palácio num lugar deserto, onde não tem água ou terra para se fazer o barro. Halchu ubanuoto, eles foram lá, fizeram toda a infraestrutura e conseguiram construir o palácio. Leamim naflu, depois de um certo tempo, o palácio desabou. Amar lahem, falou então o rei, chazuto makom shesha farvamai. Agora construam o palácio num outro lugar, onde tem água e tem terra para ser usada na construção. Amrulo e Nanuicholi falaram, é muito difícil, a gente não consegue fazer o palácio. Casa Lehem, o rei, obviamente, fica furioso. Veamar Lehem, dizendo, Vimkom Shema Veafar Banitem, se vocês conseguiram construir, mesmo no lugar onde não tinha as matérias-primas, Achshav, agora agora que vocês têm a água e a terra, é óbvio que vocês podem construir. Assim também, se Deus conseguiu criar o ser humano do nada, é óbvio que ele vai conseguir criar o ser humano e fazer que eles vão ressuscitar dentro da terra. Vem me atar a mim, e se você ainda está duvidando, você pode ver um certo tipo de rato, que é um réptil que ele cresce da terra. Então, hoje você vai encontrar que vai ter um bicho que ele é metade, o corpo dele, metade ainda é terra. E amanhã ele se desenvolve e se torna totalmente a carne do corpo. Ou seja, a terra pode se transformar no carne de uma pessoa ou de um animal. Chama tomar o número B e você vai dizer talvez que para acontecer isso demora muito tempo. Alelehar, sobe então na montanha. Ureshayom enuera klazon echad. Matar yerduk shamim, itvalek rochazanot. Tem uma certa lesma, um certo bicho chamado chilazon, que hoje tem só um, amanhã cai chuvas e de repente toda a montanha está cheia desses bichos. Amarei almina legvia ben psisa. Falou um certo min para o gvia ben psisa. Vai lechon chayava, vocês são perversos. De amrito metum chayi, que vocês dizem que os mortos vão reviver. De chayin mete chayin, a gente vê que os vivos falecem, você acha que os falecidos vão reviver? Amarle respondeu, o gvia ben psisa, vai lechon chayava, vocês que são os perversos. De amrito metum lo chayin, vocês acham que os mortos não vão reviver. De lo havu chayi, se Deus fez de alguém que nem estava vivo, ou seja, do nada Deus conseguiu, criou um ser humano vivo, e óbvio que um ser humano que faleceu, Deus pode reviver ele. Amarlei respondeu outro, você está me chamando de perverso? Se eu for ressuscitar depois do meu falecimento, eu vou te dar um chute nas costas e vou endireitar a sua corcunda que você tem nas costas. Amarei respondeu um sábio, e metal, se você fizer isso, eu vou agradecer, eu vou te pagar uma grande quantia pelo cuidado médico que você fez para mim. Tandramaná, fala a Braita, no dia 24 de Nissan, era um dia feliz, por causa do seguinte episódio. Íntiro do Mirusenai e Yudá, tinham Goim, que eles estavam argumentando que a terra de Israel pertence a eles, e no dia 24 de Nissan, eles deixaram Jerusalém e a terra de Israel. Qual que é o episódio? Shebaal Bnei Afrika Ladun Misrael Lefinah Nidanaz Bogdom. Um povo da África veio para Israel, cobrando a terra de Israel, dizendo que a terra de Israel lhes pertence. Eles foram perante o Alexandros Mogdom, o grande imperador da época, dizendo que a terra de Israel pertence a eles e não aos judeus. Amrulo, eles argumentavam da seguinte maneira: Eretz Kenan Shelanu, a terra de Canaã, a terra de Israel, ela pertence a nós. Dechtiv, como diz a própria Torá, Eretz Kenan Gvulotea, que a terra de Israel é chamada Eretz de Canaã, do povo de Canaã. Canaã, onde Anu indiava. E o Canaã são os nossos antepassados. Então a terra de Israel é chamada terra de Canaã, ela pertence a nós e não aos judeus. Amar o Gvia Ben Psisa, falou o Gvia Ben Psisa para os sábios: Tenuli Reshut Velech Vadunim Ahem, me deem permissão de eu ir e tentar vencer esse julgamento. De fiel Alexandre Mogdon, o julgamento vai ser feito perante o grande Alexandre Mogdon, me deixem que eu vou tentar vencer. Imenetzchuni Imru Hediot Shebanu Nitzachtem, se eu vou ser derrotado, então vocês vão argumentar que eu não sou alguém importante, não sou alguém sábio, e eles venceram alguém muito simples, um João Ninguém, e por isso vocês vão pedir revanche. Então deixa eu tentar, se eles vão me vencer, vocês vão poder argumentar que eles venceram alguém simples e não alguém sábio. E se eu vou vencer, a gente vai poder provar a veracidade da nossa Torá. Então os sábios permitiram para o Via Ben Psisa ir lá e no julgamento contra este povo. Ele foi lá para o julgamento, amarlem, e argumentou da seguinte maneira: Meichadem vim raya, da onde vocês estão trazendo raya, que a terra de Israel pertence a vocês? Amrulo mina Torá, eles falaram, a gente está trazendo uma prova da própria Torá. Amarlem afanilo avilahem lachem raya elan la Torá. Falou o Via Ben Psisa, eu também vou trazer uma prova da Torá. Shenemar, a Torá fala, Vayomer, disse Deus, Arur Knan Eva Davadim Yelechav, que o Knan é amaldiçoado, ele vai ser escravo dos outros irmãos. Sendo assim, vocês são nossos escravos. Eva Tchekana Nechassim, Eva Levi Nechassim Lemi, um escravo, quando ele adquire algum objeto, tanto o escravo quanto o objeto pertence ao patrão. Logo, vocês e a terra de vocês pertencem a nós. E faz vários anos que vocês não estão servindo a nós como escravos. Então vocês têm que pagar para a gente todo esse prejuízo. Falou o Alexandre Zmogdom. Vocês então agora, o que vocês respondem contra esse argumento? Eles pediram um prazo de 3 dias para pensar na resposta. Natale, receberam o prazo. Eles tentaram arranjar alguma resposta e não conseguiram uma resposta. Miad Barhu, eles então fugiram. Abandonando os campos cheios de uva e os campos cheios de trigo. E era o ano de Shviit, no 7º ano do ciclo, quando a gente não planta na terra de Israel, e o povo e os judeus então puderam comer todos os frutos que eles deixaram. Outra vez, o povo egípcio veio perante o grande imperador Alexandros Mogdom para cobrar na justiça o povo judeu. Amrulo, dizendo o seguinte: Harei Omer Vashem Natan Chenaam. É dito na Torá que quando o povo de Israel saiu do Egito, eles pegaram emprestado vários utensílios de ouro e prata e pedras preciosas. Então, os egípcios estão cobrando de volta todos os utensílios que foram emprestados. Amar Gvia Ben Psisa Rechamim, novamente veio Gvia Ben Psisa e falou para os sábios: Me deixem eu ir e tentar vencer esse julgamento perante o Alexandros. Se eu vou ser derrotado, vocês vão poder argumentar que eles derrotaram, que eles venceram alguém que era uma pessoa muito simples e não um sábio. Veima nenatzachotam, imrula entorat Moshe Rabbeinu, nitzartachem. Se eu vou vencer, então ele vai poder provar a veracidade da nossa Torá. Na Prura Shut ele recebeu a permissão. Verach vedanimahem, ele foi então para o julgamento, amar lahem e disse: Meichazen vimraya, amrula menatorá. De onde vocês estão trazendo o argumento de vocês? Eles respondem: da Torá. Amar lahem afani, lo avilachem raya na Torá. Eu também vou trazer uma prova da Torá. Shneimar, como fala o Pasuk, o Moshav ben Israel asher ashur mitzrayim, 30 shana, ve-arba'a meot shana. O povo de Israel trabalhou com um árduo trabalho como escravos no Egito durante 430 anos. Que no lá no Sahara Vodá, vocês então têm que pagar para a gente todo esse pagamento. Shishim ribo, de 600 mil escravos, Shishamadim Israel Shoshim, Shana Verbamot Shana, durante 430 anos. Então paguem para nós o salário de 430 anos para 600 mil escravos. Então vocês que estão devendo para a gente. Amarlem Alexandros Mugdomach Zerotchuvá. Falou então o Alexandros para os egípcios. O que vocês respondem contra esse argumento? Amrutnu Lanus Manchoshami. Eles pediram um prazo de 3 dias para pensar. Natanem Zman receberam um prazo. Batkum Romatsu Tchuvá. Eles tentaram e não conseguiram arranjar uma resposta. Miad Hinichuzotehem Kshemzot Kemem Kshemetuot. O Barhu. Então eles também fugiram, abandonando campos carregados de frutas e de trigo na terra de Israel. E era o sétimo ano que não podia se plantar na terra de Israel e os judeus puderam comer todas as frutas. Um terceiro episódio parecido. O povo de Ishmael, os árabes, e os filhos de Keturah, que são descendentes de Abraão Avino, vieram perante o Alexandre Mogdon, cobrando o povo de Israel. Amru, eles criaram Shelano e Shelachem. Dichtivi, a terra de Israel ela pertence aos árabes, a Ismael, assim como o povo judeu. Dichtivi, como fala o Pasuk, Veltodot Ishmael ben Avram. Dichtivi, Eltodot Yitzhak ben Avram. É dito na Torá que o Ishmael é filho de Avram, e Yitzhak é filho de Avram. Então todos nós somos filhos de Avram, que recebeu a terra prometida. Então por que a terra de Israel, os judeus dizem que eles são os donos da terra de Israel? Isso lembra algo contemporâneo, não? Malem Gvia Ben Psissa Lechachamim, falou o Gvia Ben Psissa novamente para os sábios. Truli Leshut Ve'elech Ma'adurim Ma'erim Filanem Filanem Zvogdon. Me deem permissão de ir tentar vencer esse julgamento perante o imperador. Imenatzchuni Amrudot Shibaru Netzachtem. Se eu vou ser derrotado, então vocês vão poder argumentar que eles derrotaram alguém que não era alguém sábio. E se eu vou vencer, ele vai poder provar a veracidade da nossa Torá. Na Torá, ele recebeu a permissão. Ele foi então para o julgamento, amar Lahem, dizendo: de onde vocês estão trazendo uma prova que vocês também merecem a terra de Israel por serem filhos de Abraham? Amrulam na Torá, eles falaram: a gente está trazendo uma prova da Torá. Amar Lahem. Falou então que Ben Psissa, Afanilo Avila Raya era na Torá. Eu também vou trazer uma prova da Torá. Sheneimar, como fala o Pasuk, vai ter Avraham et kol asher ole Yitzhak. É dito no Pasuk que Avraham deu tudo que ele recebeu, todos os seus bens e a terra que ele recebeu de Deus, ele passou para o seu filho Yitzhak. Vrefnea pilakshim asher Avraham, natan Avraham atanot. Já para os outros filhos de Avraham, ele deu alguns presentes e enviou eles para o Oriente. Então, o Avraham Avinu, com isso, ele falou para os outros filhos: saiam da terra de Israel, a terra de Israel está sendo passada para o Yitzhak e não para meus outros filhos. Vocês receberam um presente e saem da terra de Israel. Av shenatan egitim lebanav v'chayav v'shigir zem alzeh klum yesh alzeh klum. Um pai que deu um documento para o filho dizendo que ele não pode tocar e mexer no que foi dado para um outro filho, é óbvio que o filho não pode argumentar nada, assim também. O Avraham Avinu, ele deu para os outros filhos documentos falando para eles não mexerem no Yitzhak. Mas Matanot, quais são esses presentes que Avraham deu para eles? Ele entregou, revelou para eles as forças das impurezas de Tumá. Esse ele deu para os povos e enviou eles para o Oriente. Amarre Antoninus Rebi. Uma vez perguntou o Antoninus, o imperador romano, para o Rebi, como nós sabemos que eles eram amigos. Perguntou o Antoninus que o corpo e a alma da pessoa, eles podem se isentar da punição no mundo vindouro. Keitsa, como assim? Gufo mer neshama chata, shem yom shepirsha mimeni harini mutal kei ben domem. O corpo vai argumentar que foi a alma que pecou, porque o corpo sem a alma é igual a uma pedra que não se mexe. Unshama omedet, já a alma vai argumentar. Gufo chata, shem yom shepirashti mimeno harini porakat baavir kei tzipor. A alma vai argumentar que foi o corpo que pecou, porque sem o corpo, a alma é igual a um passarinho que está no ar e não consegue fazer nada. Amarle respondeu o Rebbe, Emshol lechamashar lemadavar domé. Eu vou trazer um exemplo para responder. Lemerech basar vadav, um rei Shalom Pardes Nae, que ele tinha um pomar bonito, vehayabo bechorot naot, com figos maduros, veeshivo shnei shomrim. Ele pôs então duas pessoas para vigiar o campo. Echad chiger, um é aleijado e não consegue andar, veechad suma, e o outro é cego. Amar lo chiger la suma. Falou então o aleijado para o cego. Bechorot naot, aniroe be pardes. Falou o aleijado, olha, eu estou vendo figos muito atrativos. Bover kivani, venivien leochra, me pega nos seus ombros, e eu vou pegar os figos e a gente vai comer. Rachav chiger algebei suma. Então o aleijado montou em cima do cego, veviun veachlum, e eles comeram todos os figos. Leamim, depois de uma certa época, Bábala Pardes veio o proprietário. Amarle mechorot naot echanem, perguntou, cadê os figos? Amarlo chiger, falou o aleijado, klumesh raglaim lealechbaem, eu não tenho pés, como é que eu vou poder comer os figos? Amarlo soma, já o cego argumenta, klumesh leenaim lirot, eu não tenho olhos, como é que eu vou pegar os figos? Massa, o que fez o proprietário? Ele quis rigueir, argavei, pegou o aleijado, montou ele em cima do cego, vedaram que errado, e fez um julgamento como se fosse que eles são uma só unidade. Porque juntos eles pecaram, eles vão ser julgados juntos. Afagadosh Baruch Hu, assim também Deus, Nevine chamava Zor Kabaguf, Deus junta o corpo com a alma, vedaram que errado, e faz um julgamento como se fosse que eles são uma só unidade. Shelimai, como fala o Pasuk, e quer chamar em Varvara de Tzadim. Deus vai chamar os céus e a terra para o julgamento. E quer chamar em Me'ar Zuneshama. Quando o Pasuk diz que Deus vai chamar os céus, quer dizer que ele está convocando a alma para o julgamento. Varvara de Tzadim imó, Zeaguf. E quando Deus convoca a terra, quer dizer que ele está chamando o corpo para o julgamento. Então Deus julga o corpo junto com a alma. Mais um diálogo entre Antoninus e Rebbe. Amar le Antoninus le Rebbe, falou o imperador Antoninus para o Rebbe. Me prima, chamai otzei do Mizrach, vechokat no Arav. Por que o sol nasce do lado leste e se põe do lado oeste? Amar le, respondeu o Rebbe, Yava if haram yach yava madri, se o sol nascesse no oeste, você ia me fazer a mesma pergunta. Amar le yach ika aminarach. Falou o imperador, não, a minha pergunta é a seguinte, me prima chocat o Maharaf, por que ela nasce de um lado e se põe do outro? Por que ela não nasce de um lado, vem até meio dia e se põe do mesmo lado? Amarlei respondeu o Rebbe, que deritem shalom lekona, shenemar tzva shemaim lecham shtachavim, ela se põe do lado oeste, porque ela vai se ajoelhar para Deus, e a presença da divina, mesmo que ela se encontre no mundo inteiro, mas do lado oeste, sempre a presença divina é maior, e por isso o sol vai para o lado oeste, simbolizando que ele está se curvando para Deus. Amarlei perguntou o imperador, Veteiti ad palgadrekia, Veten shama, Veteior. O sol poderia nascer no leste, vir até a metade do céu, de lá ele se curva para Deus, e o sol vai se pôr na metade do céu. Por que Deus não fez a criação desta maneira? Respondeu o Rebbe, Mishum po'alim, Mishum ovrei dachim. Se o sol ia se pôr no ponto do meio-dia, Então as pessoas que estão andando ou que estão trabalhando não vão saber que de repente vai virar a noite. E por isso, Deus faz de uma maneira que o sol vai se pondo gradualmente, assim que a pessoa sabe que vai amanhecer e já se prepara para o escuro. Ve'amar Antoninus Lerebi, mais uma pergunta do Antoninus para o Rebi, Neshama, Ve'matai Nitra Ba'adam. Em qual hora a alma é posta no corpo da pessoa? Mishat Pkida, na hora da relação, ou Mishat Yetzira, ou na hora que o corpo do feto se forma na barriga da mãe? Amar Lei Mishat Yetzira, falou o Rebi, eu acho que na hora que o corpo se forma, é aí que a alma entra no corpo. Amar Lei perguntou o Antoninus, Efshar Hatikha Shel Basar Omedet Shlosha Yamim Belo Melach Veina Masrachat, como é que pode ser que tanto tempo a carne, o que futuramente vai ser um feto, vai se desenvolvendo e a carne não apodrece? Uma carne que fica 3 dias sem sal, ela apodrece. Como é que o corpo, o feto, não se apodrece até que ele se forma? Ela me chama que dá. Deve ser que a alma já foi posta na carne do feto antes do corpo estar formado e por isso ele vai se desenvolvendo e não apodrece. Amarebi, o Rebi então concordou que o Antoninus estava certo. Devar ser mandado Antoninus. Realmente isso eu aprendi do imperador romano Antoninus. O Mikra Misayó. E até tem um pasuk que nos ensina que, como disse o Antoninus, a alma já é jogada na hora da relação, como fala o pasuk, o Fkuzatcha Shamraruhi. Um último diálogo entre eles. Ve'amale Antoninus Lerebi. Mais uma pergunta que fez o Antoninus para o Rebi. Me'matai Tzarará Shoret Ba'adam. A qual hora que o Yetzará, o mau instinto, entra na pessoa? Mishat Yetzará ou Mishat Yetziá? Na hora que o feto está formado na barriga da mãe? Ou na hora que o neném sai da barriga da mãe? Amar Lei respondeu o Rebi. Mishat Yetzirá. Me parece que na hora que o corpo do feto se forma, o mau instinto já entra no neném. Amar Lei perguntou o imperador, em quem boet me imóvel tse? Se fosse assim, o feto ia chutar a mãe e sair a força. Ela mishat yetzirá. Deve ser então que o mau instinto só entra no corpo da pessoa depois que o neném sai da barriga da mãe. Amar Rebi, o Rebi concordou que o Antoninus estava certo. Davar Zeri mandar Antoninus, dizendo que isso ele aprendeu do imperador Antoninus. O Mikra Messaiô, e também isso a gente pode aprender num pasuk que diz Lefeta Hatatrovetz, que o pecado, o mau instinto, Lefeta, na porta, ou seja, quando o neném sai, na saída do corpo da mãe, entra o mau instinto na personalidade do neném. Reish Lakish, Rami. O Reish Lakish apontava uma contradição entre dois tsukim. Ktiv, um pasuk diz que quando Deus vai trazer o povo de Israel de volta para a terra, é dito que vão ter cegos e aleijados e mulheres grávidas, muitas pessoas vão retornar à terra de Israel. Vektiv, em outro pasuk diz o mudo vai cantar e o aleijado vai dançar, ou seja, Deus vai curar os doentes. Hakeitzad, como é que pode ser então? Respondeu Reish Lakish, Omdim Memumanu Mitrapim. Eles vão vir para a terra de Israel quando eles estão ainda feridos e aleijados, e depois Deus vai curar a doença deles. Ula Rami, também Ula apontava essa contradição entre dois psukim. Ktiv, é dito Bilama Vetanetzach Mach Hashem Dimam Al Kulpanim, que Deus vai acabar com a morte e com as coisas ruins do mundo, apagando as lágrimas das faces da humanidade. Ou seja, as pessoas não vão falecer. Victiv, já um outro pasuk diz com relação ao Olam Haba, ao futuro do povo de Israel, que Anar Benei Ashara Yamut, que quando a pessoa vai falecer com 100 anos, vai ser considerado uma pessoa que morreu jovem. Loem Sham Od Ave Be'amim. Então, como é que pode ser? As pessoas vão morrer ou não vão morrer? Responde a Malokasha, Kanbe Israel, Kanbe Avdel Khavim. O povo de Israel vão ser imortais. Já os Goim vão viver muitos anos, mas eles vão ser mortais. Pergunta a Malokasha, Avdel Khavim, Mai Bauata. Será que vão existir goim futuramente no Olam Haba? Fala, responde a Gemara, é dito no Pasuk que vão existir goim que vão cuidar dos bens do povo de Israel. Vão existir goim que eles vão ajudar o povo de Israel vai estudar a Torá e servir a Deus, e os outros povos vão cuidar do rebanho e dos campos. Rav Chisda, Rami, também Rav Chisda dizia que existe uma contradição. Ktiv, um pasuk fala de Chafra Levanah Boshah Chama, que Melech Hashem Tzvakot. A lua e o sol vão se envergonhar, vão estar escuros perante a grande luz da presença divina que vai se revelar futuramente. Vektiv, em um outro pasuk diz, Vayar Levanah Kiora Chama, que a lua vai iluminar tanto assim igual o sol, e o sol vai ser 70 vezes mais claro e vai trazer mais luminosidade do que nos 7 dias da criação. Então, o sol e a lua vão iluminar ou não? Lokasha, kan limot ha-mashiach, kan olam haba. Responde a Gemara que quando a gente diz dos dias futuros, existem duas etapas. A primeira etapa são os dias de Mashiach, quando vai vir o rei Mashiach. Já é uma primeira etapa, o mundo já vai passar uma certa mudança. E depois temos uma segunda etapa, que é o Olam Haba, o mundo vindouro, que aí é uma nova mudança. Então, na primeira etapa, o Sol e a Lua ainda vão iluminar muito. Já na outra etapa, o Sol e a Lua vão estar escuros perante a luz de Deus que vai estar iluminando. O Shmuel de Amar, en ben olam hazeh v'olam hata Mashiach, ela shemul moch l'livad. Já o Shmuel diz que essa primeira etapa dos dias do Mashiach são muito semelhantes aos dias de hoje. Diz o Shmuel que a única diferença entre o mundo que nós conhecemos e o mundo com o Mashiach é que no mundo que nós conhecemos, o povo de Israel está embaixo do poder de outros povos, e futuramente, nos dias de Mashiach, Israel, o povo de Israel não vai estar sendo mandado por outros, mas não vai ter nenhum milagre. Somente na outra etapa do Olam Haba é que o mundo vai se modificar. Então, segundo a opinião de Shmuel, como é que ele vai explicar essa contradição? Responde a Marokash, Kama Machane Tzadikim, Kama Machane Shechina. Segundo Shmuel, os dois tukim se referem à última etapa do Olam Haba, porém, existe a região onde estão os justos, os Tzadikim, existe a região onde a presença de Deus vai estar mais forte ainda, e lá a luz vai ser tão clara que não vão precisar da lua e do sol. Rava Rami. O Rava também perguntava que existe uma contradição de dois psukim. Ani amit ve'ehye. Deus diz, eu matei, eu vou reviver futuramente os mortos. Ou seja, assim como uma pessoa faleceu, assim mesmo a pessoa vai se levantar. Vektiv, em outro psuk diz, a continuação do próprio psuk fala, machatzi vanerpa, eu feri, eu vou curar. Então, Deus vai ressuscitar os mortos curados, ou será que vão ressuscitar assim como eles faleceram? A resposta é: na primeira etapa, Deus vai reviver todos os falecidos, e eles vão se levantar assim como eles faleceram, com as feridas. Numa segunda etapa, Deus vai curar a ferida deles. Tan Rabanan fala sobre este pasuk com a Braita. O pasuk diz, eu matei, eu vou reviver. Talvez a intenção do pasuk é que Deus vai matar uma pessoa e vai fazer uma outra pessoa nascer. Assim como hoje em dia, pessoas falecem e outras pessoas nascem. Por isso continua o pasuk que diz, eu feri, eu vou curar. Assim como a ferida e a cura é feita numa só pessoa, assim também a morte e a ressuscitação é feita sobre a mesma pessoa. E aqui isso é uma prova contra aqueles que dizem que a Torá não diz que vai ter ressuscitação dos mortos. Tânia, mais uma braita. Amar Rebbe Meir falou Rebbe Meir. Minai entchat metim na Torá. Podemos trazer mais algumas provas com relação à ressuscitação dos mortos futuramente dos psukim da Torá. Shenemar, o pasuk fala, Az Yashir Moshe, Uvnei Seret Asher Azot Lashem. quando o mar vermelho se abriu, é dito que então Moshe e o povo fez uma canção para Deus. Mas o verbo Yashir, que eles cantaram, não é escrito no passado, e sim no futuro. As Yashir. Na época, o Moshe e o povo de Israel vão cantar um cântico para Deus. Shar lo neemar. Não foi dito o verbo Shar, Lashir, no passado. Ela é Yashir, e sim no futuro. Mikal et chatemetim na Torah. Daqui provamos que futuramente Moshe Rabbeinu e aquela geração vão ressuscitar e falar um cântico para Deus. Uma prova que vamos ter a ressuscitação dos mortos. Kel tseba davar, ataomer, uma prova parecida. As Ivnei Yoshua Mizbeach LaHashem. É dito que o Yoshua construiu um altar para Deus. O verbo Ivnei, construiu, é dito no futuro. Banal Neemar, não foi dito que ele construiu no passado. Era Ivnei, e sim ele vai construir. Mikan, lechadametim na Torah. Mais uma prova que vamos ter a ressuscitação dos mortos futuramente. Ela me atá, pergunta a Gmará, segundo isso, as Ivnei Shlomo, Bamar, Hamosh e Kutz Moab. Foi dito que deu, que Moshe, o Shlomo, ele fez um altar para a idolatria. Achenami de Ivnei. E também lá o verbo aparece no futuro. Será que futuramente, nos dias do mundo vindouro, vão construir altares para a idolatria? Aí responde a Gmará, ela me alea lá o Katuv, que irubaná. No caso de Shlomo é diferente, porque na verdade o Shlomo Amelech não construiu um altar para nenhuma idolatria. Simplesmente ele fez um pecado, e Deus quer dizer que o pecado é tão grave, e foi como se fosse que ele construiu. E por isso que o verbo aparece nesta maneira, mas não quer dizer que futuramente ele vai fazer isso. Amar Yehoshua ben Levi, diz Yehoshua ben Levi, minayin hatametim na Torah, da onde mais poderemos trazer uma prova para a ressuscitação dos mortos? Shneimar, fala o Pasuk, Ashrei Yoshvei Veitecha, bem-aventurados são aqueles que moram na casa de Hashem, Ode Aleluha Sela, eles vão louvar a Deus. Hileluha lo neemar, não foi dito que eles louvaram a Deus. Ela é Aleluha, eles vão louvar. Mikanin Hatametim, Minatorá. Daqui aprendemos que eles vão louvar a Deus futuramente na ressuscitação dos mortos. Verabe Yehoshua ben Levi, mais o ensinamento dele. Kol Haomer Shirah Ba'olam Hazeh, todo aquele que fala um cântico, que louva a Deus neste mundo, Zocher Ve'omra L'olam Haba, ele vai ter o mérito de louvar a Deus também no mundo vindouro. Shneimar, como fala o Pasuk, Asher Yoshevetecha Adonuha Sela, aqueles que estão na casa de Deus, ou seja, que louvam a Deus, vão também louvar a Deus futuramente no L'olam Haba, depois da ressuscitação dos mortos. Amar Rebchia Bar Ava, fala Rebchia Bar Ava, no nome de Rebbe Yochanan, Minayin Hatametim na Torah, mais uma prova para a ressuscitação dos mortos, Shneimar, como fala o Pasuk, Kol Tzofaych Nas'u Kol, a voz dos seus profetas se levantou, Yachdav Elanenu, eles vão se alegrar juntos, no futuro, Rinenu Lonemar, não foi dito que eles se alegraram juntos, eles vão se alegrar juntos, daqui mais uma prova para a ressuscitação dos mortos. Amar Rebchia Barava, mais um ensinamento de Rebchia Barava, nome de Rebbe Yochan, Atidim Kol Nevim Kulam Lomar Shira Bekol Echad, futuramente todos os profetas vão fazer um cântico para Deus juntos, como se fosse um só coral. Shneimar, como fala o Pasuk, Kol Tzavak Nasukol Yachdav Elanenu, juntos eles vão louvar a Deus, juntos eles vão se alegrar louvando a Deus. Pode-se explicar que isso quer dizer que todas as linhas e as cores e os estilos diferentes que a gente tem dentro do judaísmo, futuramente todos vão se juntar em algo mais completo. Amar Rav Yehuda, fala Rav Yehuda, onde era? Kol Amonei Halacha Mipitalmid, alguém que deixa de ensinar uma lei da Torá para um aluno, Keilu Gozlom Minachlat Avotav, é como se fosse que ele está impedindo a pessoa de morar no terreno que ele herdou dos seus antepassados. Shneimar, como fala o Pasuk, Torah Tzivaran Moshe Morasha Kirat Yaakov, Deus é a tradição do povo de Yaakov, Morasha Urechor Yisrael, Mishesh Tumim Bereshit, desde a criação do mundo. A Torá é a nossa herança. Então a pessoa que deixa de ensinar a Torá para um aluno, como se fosse que ele está deixando de dar a herança que a pessoa merece. Ama, falou o Rav Chana Bar Bizna, no nome de Rav Shimon Hasida, Kol Amonei Halacha Mipi Talmid, a pessoa כי דשא ונשנא תורה פרעמנון וכיכי סלידה, אפילו בעלים של מי אמו מקללים אותו. מזמוס פטוס, כסטאונס בהירגז, דסואז מיינס. תמיין המודשון אלי, שנאמר, פרקי הוא פסוק ג'יס, מונע בר, הכל כאביתא ג'ידא בר, כזה, התנדוסון ליטראו כזה, כאביתא ג'ידא טריגו וקומידא פרוזאוטרוס, יקבוהו לאום. כי כזה יקבוהו לאום, אין לאום אלא עוברים שנאמר, ולאום ולאום אלמץ. הפרב הלאום, סייפה יוס פטוס, כסטאונה בהיגד המיין, כמו פלאו ופסוק כמו נסון יעקב וסף. ואין קווי, הפרב היקבוהו, אלא כללה, כדי זה המודשון, שנאמר כמו פלאו פסוק, מה יקב לא קבע אל. ואין בר, יפרברה בר, הקומידה כפסוע דשו, ג'דה פרו אוטרו, אלא תורה, יספר התורה שנאמר כמו פלאו פסוק, נשקו בר פן עיניו. אם תראו פסוע, כי דשע ג'דה בר, דשע ג'דה תורה פרו אוטרו, יקבו ומאוד שסוע אלי לאום, וספטוס כסתאום נזמאי גז דמי. אולה בר ישמעאל אומר, פלאו אולה בר ישמעאל, מנקבים אותו ככברה. Uma pessoa que deixa de ensinar a Torá para os alunos, ele vai ser perfurado igual uma peneira. Por quê? Ktivaha e Kabu Leom. Se uma pessoa que deixou de ensinar a Torá, como vimos, fala o Pasuk e Kabu Leom. Ktivaha e Kov Chor Bedalto. E com relação a uma pessoa que fez o furo na porta, é dito e Kabu. Ou seja, a palavra e Kabu quer dizer um furo. Veamar Abai que o Khradikatsi. E no caso, explicou a Abai que fizeram furos igual a uma peneira. Então, a pessoa que deixa de ensinar a Torá vai ser perfurado igual uma peneira. Veim lamdô mascharô. E a pessoa que ensina a Torá para os outros, qual que é o mérito dele? Amar Rava, fala Rava, nome de Rav Sheshet, Zohê lebraot que Yosef. E vai merecer brachot, bênçãos, assim como Yosef. Shneimar, como continua o próprio Pasuk, e as próprias palavras dizem, o brachá de Rosh Mashbir, que ele vai receber bênçãos, como o Rosh Mashbir, o Mashbir é o Yosef, e o Mashbir é o Yosef, Shneimai, como fala o pastor de Yosef, o Hashem de Kor Yisrael, o Mashbir de Kor Amaretz. Logo, a pessoa que deixa de ensinar vai ser castigada, como vimos, e a pessoa que ensina vai receber brachot e bênçãos, assim como Yosef. Amar Rav Sheshet, finaliza Rav Sheshet, Kol HaMelamed Torah Ba'olam Hazeh, aquele que neste mundo se esforça para ensinar a Torá para os outros, Zohel Melamdar Olam Haba, ele vai ter o mérito de ensinar a Torá também no mundo vindouro, Shneimar, como fala o outro pasuk, Marve Gamhu Yore, a pessoa que satisfaz a sede dos outros, ele vai ensinar. Então ele que ensina os alunos sedentos a Torá, nesta vida, ele vai ter o mérito de ensinar a Torá também, futuramente. Baruch Adonai Olam, amém, amém. Conto.